Estamos.
Boa noite, pessoal. Hoje é um dia muito especial. A gente está muito feliz porque a gente está recebendo nossa ídola. A gente acompanha o trabalho da professora Lúcia Helena no Nova Acrópole há muito tempo já. E a gente teve a alegria de fazer com ela uma parceria numa música que se chama Matuto. E hoje ela está aqui com a gente.
Sim, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento. Normalmente, né, a gente tem esse bate-papo também com os nossos ouvintes, né, com o nosso público, falando ali, por exemplo, ah, o Glaucio está aí, o Marcelo. A gente vai brincando com as pessoas à medida que elas vão aparecendo aqui na nossa timeline, mas a gente gostaria muito de hoje
Aproveitar
aproveitar
cada
para
minuto.
ouvir mais do que dizer. Então, a gente pede para todos essa compreensão. A gente está aqui com todo mundo, vai responder um pouco no chat aqui e colocar alguma questão, se for pertinente e tal, se a gente estiver aqui, se for possível também no tempo. Mas agradeço muito a presença de todos vocês aqui, as pessoas que estão ao vivo. E quem vai acompanhar também depois essa live. E justamente a gente estava conversando aqui, segundinhos antes, que a professora é bem conhecida num canal de filosofia, né, que trata de assuntos filosóficos, leituras e palestras, que se chama Nova Acrópole. Quem ainda não conhece, conheça, se inscreva e acompanhe, né? São vários palestrantes, entre eles está a professora Lucelena Galvão, e é incrível o poder que ela tem, né, de trazer a filosofia para uma linguagem muito próxima, simples, né, e que
E
consegue,
aplicável no dia a
aplicável
dia.
para todos nós. Então a gente acompanha, às vezes grava num pendrive, vai no carro ouvindo e conversando sobre, aprendendo e tentando se desenvolver e muitas vezes se inspirar também para fazer canções, para fazer nosso trabalho. A gente pode dizer que tanto o primeiro quanto o segundo disco tem muita inspiração vinda das falas da professora Lúcia Helena. Então, primeiramente, queremos dar um
Seja bem-vindo.
bem-vinda.
Obrigada. E, bom, ao mesmo tempo, nós sabemos que depois esse nosso bate-papo deve ir também para o meu canal. Eu também gostaria de apresentar vocês dois para o meu público. Ou seja, Daniela e Rafael, um dia eles me mandaram uma melodia. Isso foi no ano passado ou retrasado, gente?
Ano
Ano
passado.
passado,
Foi no
comecinho
ano
do ano
passado. Nossa, parece que já tem tanto tempo.
passado.
Eles fizeram uma melodia baseada num poema meu. E quando eu ouvi, eu fiquei muito impressionada, porque ficou de uma beleza tocante, ficou realmente muito bonito. E percebe-se a qualidade do trabalho que eles fazem, porque a voz da Daniela, o acompanhamento do Rafael, o arranjo como um todo, tem qualquer coisa de clássico por trás daquilo. Talvez vocês não saibam, mas nos meus tempos de juventude, eu estudei um pouquinho de canto lírico e amava isso. Até hoje ainda amo ópera, gosto demais. E a voz da Daniela é qualquer coisa de. A gente percebe que ali tem um tratamento lírico muito claro. E a música ficou belíssima, belíssima. E assim eu os conheci. E depois fui vendo outros trabalhos deles e vi que eles têm um estilo que eu gostaria aqui. Porque hoje não é entrevista de ninguém com ninguém, é bate-papo mesmo. Gostaria também que eles falassem para que o meu público os conhecesse. Eles acabaram de lançar os dois primeiros CDs da carreira deles num grupo chamado Música do Interior, que, aliás, eu tenho a maior curiosidade, Daniela e Rafael, porque eu sempre acho que tem uma metáfora nesse título, que não é só música de uma cidade do interior, é uma música do interior do ser humano também, porque lembra muito na maneira como vocês tratam as melodias, na forma como se expressam. Enfim, eu tenho uma honra muito grande de estar aqui, porque são dois musicistas extremamente talentosos, competentes, profissionais, com um currículo belíssimo, que eu gostaria muito que todo meu público também conhecesse vocês, o trabalho de vocês. E aí, embora eu esteja dentro do canal de vocês e os anfitriões sejam vocês, como eu sou um pouco atrevida,
Eu queria tomar a dianteira nessa pergunta, exatamente em relação ao que eu falei ainda há pouco. Por que a escolha música de interior para o grupo de vocês?
Muito interessante essa observação que a senhora trouxe, porque é justamente isso. Tem uma pesquisa sobre a música do interior da cidade, do interior do estado de São Paulo e do interior de outros estados do Brasil e até da região toda, né, dos nossos vizinhos latino-americanos, mas principalmente tem essa busca de acessar o interior das pessoas, né, da nossa música poder chegar dentro e tocar, lembrar a pessoa do que ela tem lá dentro, acessar essa sutileza que muitas vezes anda esquecida. Então, mais do que a música caipira, que a gente também faz, é justamente, né, acessar.
Sim, e há uma música que, justamente, a gente tem algumas referências. Uma das referências é o Zé Mulato, da dupla Zé Mulato Cassiano, que inclusive mora aí em Brasília.
Bem
É,
mesmo.
sim, e ele falou justamente isso. A gente perguntando para ele o que é música caipira, e ele falou: música caipira é aquela que vem de dentro de você. Então, a música de interior é aquela que vem de dentro da gente. Ela dialoga com diversos outros interiores, né? É, o interior das outras pessoas, mas também os interiores regionais, né? Do nosso país, do nosso estado. Falando aqui do caipira paulista, que é a região que a gente representa, mas explorando essa dualidade, né? De um jeito bem, simbólico.
É interessante porque você realmente percebe isso, que numa música caipira, verdadeiramente típica de um país, e não implantada ali a partir de referências externas, existe uma pureza muito grande, como se fosse uma voz muito legítima, muito genuína da essência humana. Então, é uma boa associação esse duplo sentido aí da música do interior. E vocês podiam mostrar para a gente, para o bom público de vocês, já saboreia, conhece muito, mas o meu público, quando vier a ouvir essa gravação, vocês podiam mostrar para a gente um pouquinho da música de vocês?
Claro, a gente tem aqui acho que a gente pode mostrar primeiro o Velho Paraná, que é uma canção composição do Rafael.
Isso é interessante também, né? Porque as músicas de vocês, muitas delas são autorais.
Com o Eneto, a gente estreou no Festival do SESI e ganhou o primeiro lugar. Ganhei também como melhor intérprete. É uma canção muito forte. E até depois, se a senhora quiser comentar, tem toda uma simbologia do rio que vai para o mar, a coisa do sofrimento que gera, que traz o cantar.
O
Então,
desenvolvimento, né?
tem várias coisas. A gente até colocou aqui uma versão com a letra para que todo mundo possa acompanhar melhor. Vamos ver.
Certo.
Vamos. Tem que voltar no comecinho do vídeo que eu tava.
Ah, não tem problema. Vamos ver se a gente consegue aqui.
Toda vez que a lua espraiada pelas canções desse sonhador. Quando o vento bate soprando a vela, meu peito sofre saudade dela, cunhada e do meu sonho, moço de pescador.
Muito bonito, muito delicado e bonito. Cadê vocês? Aí estão. Que lindo, que lindo.
Beleza.
Eu já tive a oportunidade de morar na região norte, morei em Belém do Pará, e é interessante como é uma região onde a vida das pessoas está tão associada à vida dos rios também. É como se os rios contassem um pouco da história delas. O rio como uma metáfora do fluxo da vida, né? Trazendo e levando o tempo todo coisas novas, deixando, carregando as coisas do passado e encaminhando os seres para o oceano, que é a unidade. A maior parte das minhas palestras eu sempre falo sobre isso, a gota d'água que caminha para o oceano. Portanto, é uma metáfora da vida muito delicada e muito bonita. E há uma estreita relação, realmente, das populações ribeirinhas, da vida delas com a vida do rio. Como se ele fosse uma pessoa da família, como se interagisse com elas realmente. É muito interessante.
Uma coisa que a gente sempre traz, né, sempre pensa e trouxe um pouquinho agora também, é essa sua, sempre, né, essa sua visão sobre o cotidiano e a filosofia, né, essa coisa super conectada, né, as reflexões trazidas do cotidiano, e é bem legal essa associação do cotidiano ribeirinho, no caso, eles que são o rio, né, e esse caminho para a unidade, esse caminho das pessoas e do rio e da vida. Seria bem legal, nessa música fala uma coisa, que é
Minha saudade
virou poema, né, toda espraiada, né, pelas canções desse sonhador. Seria muito legal se a gente pudesse ter uma abordagem sobre justamente isso, a filosofia e a poesia na vida.
Na sua vida, né? Até, né? Que a senhora, vida, como poeta, tem muitos poemas lindos no seu blog, no, na sua página do Facebook, que a gente vê bastante. Até foi, sim, onde a gente achou o Matuto. Se puder falar um pouquinho.
É interessante porque filosofia e poesia, na minha vida, nasceram juntas. Algumas pessoas perguntam, bom, quando você chegou à Nova Acrópole, escrevia poemas? Não, não escrevia.
Parece que me faltava, até gostava, mas me faltava ter o que dizer, sabe? Eu sempre achei que a poesia ela não poderia ser um envelope vazio, né? Deveria ter algum conteúdo. Então, primeiro você tinha que conquistar a palavra, primeiro tinha que conquistar algo de conhecimento para depois conquistar a palavra para expressá-lo. Então, eu comecei a arranhar, e até hoje ainda arranho, porque eu sou uma aprendiz de poeta, né? Não sou aquilo que se pode dizer de uma poetisa profissional, longe disso. Mas cada vez que eu tinha alguma coisa para dizer que eu achava que valia a pena ser dito, me veio a impressão de que se eu embalasse esse conteúdo numa embalagem de beleza, ele se tornaria muito menos corroído pelo tempo. Exatamente isso que a beleza faz, vocês devem perceber isso também. Ela gera quase que uma camada que torna aquele conteúdo inexpugnável ao tempo. Se eu chego para vocês e digo alguma coisa, bom, o rio caminhando para o oceano é um símile da natureza humana caminhando para a unidade. Isso é uma informação, pode ser até bonito, pode ser interessante, mas a gente esquece. Agora, se eu coloco isso numa bela melodia, isso tem uma capacidade de barrar a alienação, o esquecimento e fixar a residência no coração da gente, que é uma coisa incrível. Então, eu comecei a achar que seria interessante. Cada vez que uma pequena coisa tinha sido saboreada, tinha sido percebida, nascia a necessidade de passá-la adiante. E passava através de aulas, palestras, mas por que não tentar embalá-la de beleza, gerar alguma coisa que tenha um caminho, porque é o caminho de menor resistência que tem para transmitir conhecimento. É o caminho da arte, é incrível. Vocês que são da área da música sabem muito bem isso. Então, é o caminho de menor resistência. As pessoas se fecham, às vezes, diante de um discurso. Diante da arte, elas ficam totalmente abertas. A beleza quebra barreiras. É como se tivesse um. Platão falava da alma prisioneira. Nossa alma está prisioneira, isolada, às vezes, da vida, por uma alienação da nossa parte. E existe um carcereiro ali, um guardião. Que é exatamente essa nossa personalidade prática que só se preocupa com o dia a dia. E se você quer fazer alguma coisa que seja mais profundo, você tem que fazer para o prisioneiro e não para o carcereiro, dirigida a ele. E é interessante como a verdadeira arte é capaz de fazer isso, ultrapassar todas essas barreiras de alienação, de mecanicidade e atingir a alma prisioneira, passar pelas frestas das suas grades. E despertá-la lá dentro, insuflar ânimo, insuflar esperança, insuflar força, para que num determinado momento ela possa encontrar a sua liberdade.
Que lindo.
Então, é isso. Até hoje eu aventuro na poesia. Sou uma professora de filosofia voluntária de uma instituição internacional, que é a Nova Acrópole, que arranha poesia. Aliás, ultimamente eu estou arranhando até roteiro de teatro. Recentemente fiz uma peça, eu estou partindo para a segunda, ou seja, é muito atrevimento. Mas é porque realmente a beleza ela é muito sedutora, né? Não posso deixar de tentar expressar as coisas de uma forma mais bela possível. E
Sim,
vocês também fazem isso? Também fazem.
inclusive essa questão, né? A beleza pode ser um poema, mas a beleza pode ser uma aula, né? Às vezes a gente fica, tem que ouvir duas vezes as palestras que a senhora dá, justamente porque numa das vezes a gente fica entretido com a beleza de como está sendo passado o conteúdo. Aí na segunda a gente presta atenção no
E quantas músicas vieram inspiradas das suas palestras, das imagens que vêm, muita inspiração veio disso, sem dúvida. A gente, é isso que a senhora estava dizendo, né? Quando começou a conhecer a fundo a filosofia, veio essa necessidade de escrever poemas. Então, muitas músicas vêm disso, né? A gente ouve uma aula e fala, puxa, que eu precisava falar alguma coisa sobre isso, e aí.
É essa necessidade também de deixar um legado, né? Tem uma música caipira que fala: fruta madura que cai na árvore deixa o ingaço, que é aquele umbiguinho da fruta, né? Que quando cai fica aquele galinho, né? E é justamente, né, qual é o ingaço que a gente está deixando, né? A gente deixa um pouquinho em forma de música, na nossa medida, né? Na nossa possibilidade. A senhora deixa em formas de palestras, aulas e poemas. Então, todo mundo tateando essa maneira de deixar o ingaço, né?
Sim. Falar uma coisa para vocês, que eu tenho uma firme convicção, dentro da minha pouca experiência como poetisa, tem a firme convicção de que os poemas estão todos escondidos dentro das músicas, sabia? Estão aí, esperando serem descobertos. Isso já aconteceu comigo constantemente. Tem um segundo movimento da Sétima Sinfonia de Beethoven, que eu olhava aquilo e dizia, tem uma poesia escondida aí, uma hora ainda vou parar para tentar capturá-la. Nasceu um dos poemas que eu mais gosto, meu. Eu me recordo perfeitamente cada poema meu, qual foi a melodia que foi lá e gerou esse estado de ter que dizer alguma coisa, porque uma poesia é uma comunicação. Você deve sentir a mesma coisa em relação à música, né? Compor uma melodia é uma convocação da natureza. Eu preciso da tua voz. E você serve como canal. Bom, mas eu gostaria de saber de vocês, voltando à questão do repertório de vocês, da maneira como construíram esse repertório, isso foi uma coisa intencional ou ele foi surgindo? Vocês sempre buscaram esse repertório? Qual a formação de vocês? Vocês se prepararam para esse trabalho especificamente? Conta um pouco dessa história para a gente.
A volta é grande, mas a gente vai tentar ser bem rapidinho.
É, um pouquinho, né, de onde a gente começou. Isso que a senhora disse, né, de eu ter uma voz lírica, tem toda a razão. Eu estudei piano erudito, sou formado pelo Conservatório de Tatuí em piano erudito, em canto lírico, em regência coral. É, eu estive na Itália, participei de duas montagens de ópera lá. Depois voltei em São Paulo, no Estúdio Marconi Araújo. Eu aprendi um pouco sobre a técnica do teatro musical, né, que é uma técnica que se chama belting contemporâneo. Trabalhei com diversas peças, montagens também de teatro musical e coro cênico, performance. Então, a linguagem era totalmente diferente desse universo que a gente está agora, né? Nessa pesquisa da música caipira e, a partir da música caipira, trazer o que a gente tem de outros estudos e acaba que nem fica tão caipira assim, às vezes, a música.
É, ou né? Até fica mais caipira para ser autêntico, né?
É. Mas é muito interessante porque, na minha vida, a relação com o caipira, eu, claro, desde criança eu tinha um avô que ouvia, mas é, sempre foi meio distante, assim, nunca foi de sentar e eu sabia todas, nunca foi. Eu comecei a olhar com mais cuidado quando eu conheci o Rafael. Ele tinha uma história, vou até pedir para ele contar, que fica mais interessante, né? É, desse contato com os gaúchos e com a força da raiz, da tradição. Conta você.
Então, é, a minha formação é de violão clássico. Eu comecei com violão popular, é, buscando principalmente o choro, que é uma linguagem que eu admiro muito, respeito muito e aprendo constantemente, né? O violão seis cordas do choro. Em seguida, eu conheci um professor muito importante chamado Henrique Pinto, aqui em São Paulo. Ele é o professor dos grandes concertistas hoje em São Paulo e é, passaram pela mão dele, né? E então eu fiz a formação com ele. No final dessa formação, a gente gravou um disco sob direção dele, um disco instrumental que se chama Sur, junto com o contrabaixista, inclusive o contrabaixista aqui que toca a música que a gente fez em parceria com a senhora, que é o Pedro, e com esse disco a gente circulou um pouco pelo mundo, fazendo concertos desse trabalho, então um pouco, bastante da Europa, é, bastante da América Latina, é, então com essa formação de violão clássico. Logo depois, a gente, é, eu continuei nesse aprofundamento de estudos e tal, entrei no mestrado aqui na Unicamp, fiz um mestrado sobre performance musical, focada numa coisa chamada reelaboração, justamente pegar uma obra elaborada por um compositor e imaginar uma reelaboração possível para as formações que eu trabalho, né? No caso, violão e contrabaixo e tal. E aí, em seguida, eu lancei um disco chamado Inspirações, ainda instrumental também, tem uma música que é uma canção com participação da Badia Saad, também uma grande cantora brasileira. E aí, esse disco, o foco dele é um olhar latino-americano, um olhar brasileiro para a América Latina. Às vezes, a gente aqui com o Brasil desse tamanhão e tal, a gente se esquece um pouco que a gente faz parte da América Latina, né? A grandiosidade do Brasil, às vezes, e talvez o idioma, né? A única, único país que tem um idioma diferente dos irmãos, né, latino-americanos, a gente às vezes se esquece um pouco disso. E esse disco, ele tem justamente um lado é a silhueta de um violão e o outro lado a silhueta da América Latina. Então, e se chama Inspirações. Então, inspirado na América Latina e na musicalidade latino-americana, eu fiz esse disco, ele está nas plataformas e tal, e aí com ele eu me aprofundei mais no estudo da música latino-americana e da música rio-grandense também, aí trazendo para esse momento que a Anne expôs, e eu observei que há na música latino-americana e há no Rio Grande do Sul um orgulho muito grande em ser quem é, né, em ser quem ele é. E olhando para isso, eu comecei a pensar quem sou eu, né? Justamente quem, né? Quem sou eu dentro dessa comunidade. E aí já vim olhando, mas intensifiquei o olhar para a música caipira, porque eu sou daqui, apesar de ter nascido no Guarujá, eu vivi a vida inteira em Atibaia, e Atibaia é um lugar bem caipira. E eu me reconheci, e aí me aprofundei na música. Hoje eu dou aula para grupos de viola caipira, e tô com esse trabalho bastante aprofundado, e aí com a Anne a coisa se aflorou demais e virou essa música de interior, que aí fala de tudo isso que a gente já conversou, né?
Muito bonita a história, muito bonita. Eu não posso deixar de realçar, Rafael, que existe uma relação que a filosofia aponta muito estreita entre valorizar a nossa identidade como país, como cidade, como região, do ponto de vista artístico, do ponto de vista do folclore, e ter também uma identidade própria bem construída. Ou seja, aquilo que as tradições orientais chamam de nome interno, uma identidade firme, sólida, que você sabe quem é e a que veio. Nós temos uma tendência muito equivocada a achar que, para ser universalista, você tem que negar o lugar onde nasceu. Muito pelo contrário. Para ser universalista, você tem que reconhecer que cada célula desse corpo tem um sentido, tem uma identidade, e todas essas células têm que ter o seu nome, a sua identidade, a sua cultura reconhecida. Assim como o nosso corpo reconhece todas as células para agregá-las e trabalharem juntos para um propósito só. Humanidades, para trabalhar de maneira realmente universalista, realmente fraterna, em união, teria que reconhecer a identidade de cada uma das suas células culturais, das suas células humanas. Se você para olhar, por exemplo, um belo quadro, um quadro muito bem pintado, ele é uma mistura de várias cores em diferentes tonalidades, harmonizadas entre si. A harmonia das diferenças provoca beleza. Assim também uma melodia é a harmonia de diferentes notas musicais em diferentes escalas que provocam a beleza. A harmonia não é obtida negando as partes, mas reconhecendo e harmonizando. Então eu acho lindo essa questão do folclore, da música regional, e percebo que aqueles que o valorizam, em geral, têm uma facilidade maior em impor a sua própria identidade no mundo. Ou seja, de ter uma vida interior, uma identidade bem firmada. Porque é uma relação muito clara entre esses dois mundos. Aliás, existe um ditado filosófico que diz que quanto mais dentro, mais fora. Ou seja, quanto mais você conhece a si mesmo, mais é capaz de entender o mundo à sua volta e saber o que é dotado de valor, o que é dotado de sentido. Bom, mas eu não vou dar aula de filosofia aqui, não. Vou resistir heroicamente. Eu tenho vontade.
Eu tenho vontade. Tudo que a gente quer é uma aula de filosofia.
Último detalhe que eu não posso deixar de observar. Eu gosto bastante de um escritor norte-americano, que é um romancista, escreve romances históricos, mas ele escreve um livro que é um pouco fora da curva, da linha dos outros livros que ele escreveu, que é A Guerra da Arte. Esse escritor é Steven Pressfield. Eu não sei se vocês já leram esse livro, se não leram, eu vou fazer questão.
Uma indicação sua, inclusive.
Lemos, em inglês e em português.
Nossa, está bem afiliado. Tem uma passagem que Pressfield fala sobre a maneira como ele cria, que me lembra esse requinte de vocês. Esse cuidado, esse trabalho de formação, esse trabalho de conhecer profundamente para oferecer alguma coisa diferenciada de qualidade. que é aquele momento em que ele diz que ele, antes de escrever, limpa toda a sua casa, organiza tudo, vai lá fora, vai o capachinho da porta, para que as musas, ao entrarem, não sujem as suas vestes. Vocês devem varrer bem esse capacho da porta também, são muito requintados.
Esse livro é muito especial, né? A gente até, principalmente a parte sobre a resistência, a gente reconhece todos os dias e é impressionante como é real. E esse livro vale muito a pena, todo artista, acho que toda pessoa ali, né?
Para entender. Ele está para ser relançado em breve, me chamaram para fazer o prefácio dele. Ele deve ser relançado ainda esse ano, ele e a continuação dele, que é o Torne-se um Profissional. Eu fiz o prefácio de ambos, e a continuação também vale muito a pena.
Olha aí, pessoal, assim que sair, vamos adquirir. Que legal. Inclusive, essa questão, né? Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, envolvem esse imaginário do dom, né? Ah, você tem o dom para a música, o dom para a poesia, como é o caso da senhora, etc. E uma coisa que o Prestfield traz muito e que a gente também se reconhece é justamente... nossa, mas quando que a inspiração vem? Ela fala, eu não sei quando ela vem, mas eu estou todo dia ali estudando o meu violão, se ela chegar eu vou estar receptivo, não é?
Como dizem, a gente nunca sabe, eu pelo menos não sei se isso é veraz ou não, que teria dito o próprio Beethoven, né? Ah, ele é muito inspirado, essa obra é fruto de muita inspiração, sim. 95% de transpiração. E 5% de inspiração. Ou seja, um trabalho muito sério e muita entrega é o pedestal para você ter alguma coisa bela como fruto.
E é muita organização mesmo, porque essa música que a gente ouviu mesmo, Velho Paraná, ela foi feita assim, eu tinha que dar uma aula, o Rafael estava em Araras, que é a cidade onde eu nasci, né? E eu tinha que dar uma aula, ele falou, enquanto você vai dar aula, eu vou ali na outra sala e vou fazer uma música. E voltou com a música pronta.
Ela estava rondando, né? Ela precisava de um espacinho. Eu falei, essa hora eu vou usar para isso.
A gente sente perfeitamente quando eles estão nos pressionando para vir à luz, né?
Exato.
E aí eu gostaria que vocês mostrassem mais um trechinho de outra melodia de vocês. Acho que é um bom momento.
Ah, pode tá ser. Bom.
A gente falou também a música Interior, que é a primeira música que eu fiz, eu ousei fazer uma letra.
Sim.
A gente fez juntos, ele fez a melodia, eu fiz a letra. E é justamente pensando, foi a música que eu te mandei no Instagram, foi o primeiro contato nosso, que foi quando a senhora mandou a poesia Matuto para a gente, justamente trazendo alguns elementos filosóficos que a gente observou na natureza. Por exemplo, o vagalume que a gente vê, ele tem uma luzinha. Essa luzinha, o que será que quer dizer? A cigarra que sai da... Ela tem esse mito, né, de que a cigarra explode de tanto cantar, mas, na verdade, o esqueletinho dela é por fora e ela tem que sair da casca para poder crescer. Então, a música, a letra é muito simples, mas tem essa coisa da gente aprender a olhar para a natureza e ver o que a gente tem para aprender, né?
Aliás, se for possível, a gente podia, depois da música, justamente, como ela é muito simples e carrega nela alguns pensamentos, algumas relações, seria muito legal se a gente pudesse, depois da música, também ter uma abordagem da senhora sobre justamente esse cotidiano simples, né? Esse cotidiano que agora a gente tem trazido, nesse cotidiano que se relaciona com o caipira, e como nele a gente pode trazer dele relações filosóficas. Então, se puder, depois da música, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né?
Claro.
Vamos para ela. É a música Interior.
Thank you. O galo já cantou pra mais um dia amanhecer.
Sol no horizonte, ameaças espontar.
A lenha no fogão já me espera pra aquecer.
Tomo um café com pão e vou lá fora respirar.
Na lida com a terra, muito mato pra tirar.
Para poder crescer, as plantas boas de comer.
A luta não tem fim, mas um segredo eu vou contar.
Só fortalecer o que você quer ver crescer.
A chuva pra brotar, o sol pra florescer. É natural que seja assim. É só saber olhar a terra, o ar, o canto pra inspirar. Já vem trazer esse bichinho cantador.
Não é passarinho não, é a cigarra, meu senhor.
Quem já ouviu dizer que ela explode de cantar?
Mas eu vou lhe dizer, só sai da casca pra voar.
Outro bichinho então me amolece o coração.
A noite vem pescar pro pensamento iluminar.
A luz a gente tem, mas muito pouco sabe ver.
Vaga lume vem do escuro para nos guiar.
A chuva pra brotar, o sol pra florescer. É natural que seja assim. É só saber olhar a terra, o ar. A chuva pra brotar, o sol pra florescer. É natural que seja assim. É só saber olhar a terra, o ar, o canto pra inspirar.
Meus parabéns, muito lindo, muito.
Obrigada.
Existe um livro oriental, acho que talvez seja uma referência meio pesada depois de uma coisa tão delicada, mas ele tem uma informação interessante, que é o livro Tibetano dos Mortos, o Bardo Todó. Ele diz que a vida é inteiramente aprendizada, inteiramente pedagógica. E quando a gente se aliena tanto, como se a gente atasse uma bola de ferro ao nosso tornozelo, que não aceita mais aprender nada da vida, a gente escolheu morrer. A vida só executa, entende? Porque ela é inteiramente pedagógica, ou seja, não existe absolutamente nada em vão. E um dos elementos que o ser humano perdeu foi exatamente saber de ler a natureza, saber ler a vida, ter uma visão simbólica. Ultimamente eu tenho falado bastante isso, que uma pessoa que observa a natureza, vê os seus ciclos, percebe a inteligência, o processo de ordem com que tudo acontece, ele adquire confiança na vida. E quando a natureza humana, quando nós mesmos temos que passar por dificuldades muito grandes, temos uma facilidade muito maior de pensar, bom, pode ser que eu não esteja vendo, mas como a natureza humana faz parte da natureza em geral, tem um sentido para isso também.
Não existe causa, existe cosmos. Eu olho todo dia na minha janela e vejo. Portanto, tem um sentido também para essa experiência, por muito dolorida que seja. Então, a visão simbólica da vida é um elemento fundamental para a filosofia, fundamental. Porque senão você tem uma filosofia que é só extensa, mas nada intensa. Ela não é capaz de ver em profundidade. Esses dias eu escrevi até um texto, que eu não sei se vocês chegaram a ver, sobre um dos fatos assim bobos que aconteceu comigo aqui na minha garagem no meio da pandemia. Tinha um cabo de vassoura jogado no chão e a minha cadelinha, sapeca que só ela, traquinas, brincando com aquilo, batendo em tudo quanto é lugar. Aí eu fui, tirei da boquinha dela, ralhei com ela e pendurei lá junto com as vassouras, no porta-vassouras. Quando eu me virei, ela estava parada, olhando para mim, com a cabecinha assim viradinha de lado. Mas era toda interrogação, sabe? Quando a senhora me dissesse, qual a diferença desse negócio? Está aqui no chão ou está naquele lugar ali? Esses seres humanos são doidos. Eu fiquei pensando, se eu fosse tentar explicar para ela, ainda que ela entendesse as minhas palavras, eu ia ter que apelar para conceitos como ética, estética, justiça, ordem. Ela não está no momento de entender isso ainda. Ainda que ela conhecesse as minhas palavras, ela não está, não tem, não é o momento para entender conceitos tão complexos quanto esse. A única chance que ela tem é me amar e aceitar o meu amor por ela e confiar em mim. E às vezes, diante de situações tão duras quanto essa que a gente está vivendo nessa pandemia, às vezes eu penso que eu acredito muito em Deus. Existe Deus, existe algo sagrado, deve olhar para a gente e dizer a mesma coisa. Não adianta eu tentar explicar. Você não tem os conceitos ainda para entender. A
Sim.
chance que você tem é perceber o meu amor por você e me amar também, e vamos em frente. Uma hora você vai redimir isso da arbitrariedade, uma hora isso vai ser dotado de sentido. Você percebe que coisas desse tipo, essa pandemia para mim foi uma festa. Limpando meu quintal aqui, eu cheguei a um monte de conclusões filosóficas. Sobre a maneira como a água escorre, sobre o comportamento dos meus cachorros, sobre os passarinhos. É impressionante. Não é à toa que Diógenes de Sinope, grande filósofo cínico, ele dizia que os livros são para aqueles que ignoram e que querem saber. Porque o verdadeiro sábio lê na natureza. A natureza é um livro aberto para o observador atento.
Nossa, que
Então, coisas delicadas como essas que vocês fizeram, é visão simbólica, é filosofia. Isso é que dá a intensidade na filosofia, porque senão fica só a extensão, a quantidade do que foi lido. Mas você não mede um filósofo pela quantidade do que ele leu, mas a quantidade que ele integrou na sua vida, pelas respostas que ele dá à vida. Como diz a tradição bíblica, né? Pelas vossas obras vos conhecerei.
Sim.
Sócrates dizia, age para que eu te veja. Então, essa simplicidade poética de vocês tem muito de filosofia.
Até fiquei curiosa, professora, a senhora trouxe essa coisa de Deus, né? E na música do Matuto, a frase mais linda para mim de todas é "Estico os dedos de prosa, buscando os dedos de Deus". Que, claro, vem aquele quadro do Michelangelo, da criação de Adão. E eu queria saber como é que foi a sua inspiração para a criação do poema Matuto?
É uma coisa interessante. Na verdade, pode ser até que muitos dos ouvintes não gostem da minha resposta, mas nasceu porque eu tinha uma certa implicância com a concepção de vida do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, embora eu goste muito dos poemas dele, não estou aqui para discutir isso, um grande poeta, mas a concepção que ele tem do Alberto Caeiro, que é de uma pessoa simples, do campo, e que não acredita em Deus, para mim não batia com a concepção do homem do campo que eu imagino, que eu conheço. Porque a interação é tão grande com a natureza que tudo para ele é divino. O homem do campo legítimo que eu conheço, ele sacraliza a vida. Ele
Não tem
percebe aquilo que
separação, né?
Mircea Eliade dizia, que é o sagrado é a função de dar sentido. Então, o rio é sagrado, os pássaros são sagrados. Imaginar um homem do campo que baniu Deus é algo, no mínimo, estranho, porque não é a tendência acontecer, não é essa. Então, eu fiquei, um belo dia, fiquei imaginando o que que seria uma visão filosófica, que seria conversar com um matuto, que talvez nem... A minha avó foi uma das pessoas que mais me ensinou, e ela era uma analfabeta funcional, praticamente, só sabia assinar o nome. Eu fiquei imaginando como é que seria um matuto desse, que talvez não tenha nem o básico das letras, se fosse falar de alguns conceitos com ele, e ele fosse uma pessoa sensível, que estivesse ligada ao mundo, à sua volta, o que, que ele poderia me dizer? Foi assim que nasceu essa ideia do poema Matuto. O que, que me diria um matuto sobre a vida, sobre a morte, sobre a dor? Para que, que a gente sofre? E nasceu o poema Matuto dessa minha ousadia. É engraçado, porque o próprio Steven Pressfield, no livro Tornando-se um Profissional, Torne-se um Profissional, que é a continuação da Guerra da Arte, ele fala que, às vezes, um escritor, os seus personagens são maiores do que ele. A imaginação da gente, quando a gente se liberta ela do cárcere da nossa personalidade, com as suas características, com as suas restrições, ela alcança coisas que, a princípio, ela não teria como alcançar. Sabe? Eu nunca fui matuta. Ele diz que uma vez ele escreveu um texto sobre o cárcere, que as pessoas puxavam ele no cantinho e perguntavam: quando é que você esteve preso, Prestes? E ele nunca tinha estado em penitenciária na vida dele. Então, as nossas criações, quando a gente as liberta da nossa personalidade, elas tendem a ser maiores do que nós. Isso é muito interessante. E aí eu resolvi soltar o matuto que havia dentro de mim e deixar ele falar o que ele pensava da vida, da maneira mais simples que eu pude imaginar. Se vocês terem ideia, uma vez, isso foi, se tornou um método de eu trabalhar. Eu acredito muito nessa frase do Pressfield, que se a gente tem a coragem suficiente, as coisas da gente, nossa imaginação, pode ser maior do que nós. Estava lendo um livro de Platão, Gorgias, e todo mundo perguntando, porque vocês sabem que os diálogos de Platão, a maioria deles tem Sócrates como personagem principal. Ele conduz um diálogo e as pessoas vão perguntando coisas para ele. E ninguém perguntava o que eu queria perguntar. E terminou aquilo. Mas como assim? A pergunta mais importante que tinha, ninguém fez. Fiquei revoltada com Gorgias. Meu esposo, que é o diretor nacional de Nova Acrópole, na Sessão Brasil Norte, cheguei para ele e falei: não é que terminou o livro, ninguém perguntou isso para o Sócrates? Aí ele me falou: pergunta a você. Pronto, enlouqueceu.
É isso.
Não, imagina você lá, imagina você perguntando. Aí tá? Não fica definindo o que ele vai responder, não. Deixa ver o que você ouve, o que você sente. E eu escrevi um texto em torno disso, que depois, se vocês quiserem conhecer, se chama Na Casa de Cálicles. Mas eu me imaginava entrando lá no lugar onde o Sócrates estava, sentando lá, todo mundo estranhando uma mulher lá no meio, porque não tinha nada a ver. Naquela época as mulheres não participavam. E perguntando para ele. E foi uma experiência que me deu muita coragem, bem ousada, me deu muita coragem. Bom, mas eu queria passar a bola para vocês mais uma vez, perguntar para vocês uma coisa que eu acho que vai ser uma curiosidade do meu público, é uma curiosidade minha também. Quais são as características musicais e de composição que vocês usaram nesses dois primeiros discos de vocês, esses dois CDs do Música de Interior, que eu sei que já haviam gravado coisas antes, mas nesses dois CDs do grupo?
Então, sabe que antes dessa pergunta eu estava lembrando, quando a senhora falou, eu queria saber o que pensa esse matuto, né? E aqui na nossa, a gente mora no nosso torrãozinho aqui de terra, né? E eu tenho vários matutos aqui do lado, que são meus professores de muitas coisas, sabe? E uma vez eu perguntei para ele, a gente estava com uma horta, e nessa horta tinha um monte de mato, e a gente não sabia o que fazer para, né, para selecionar o que a gente queria que crescesse, né? E justamente a coisa, o mato estava ali atrapalhando, e eu fui perguntar para ele, falei: olha, como é que eu faço para acabar com esse mato aqui, né? E a resposta dele, né, foi incrível, porque justamente ele falou: olha, não precisa acabar com o mato, fortalece o que você quer que cresça. E aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu vou fortalecer em mim que eu quero que cresça, para que o mato seja abafado, né, por isso.
Nossa, é pura filosofia. Isso que eu te disse, eu acho que tem um pouco de panteus ali, né, um pouco de panteísmo para eles, tudo é sagrado, tudo é divino, tudo tem um propósito.
Exatamente. E aquele exemplo, né, que é da sua cachorrinha, né, falar, só resta para a cachorrinha que ela me ame, que ela entenda o meu amor, não foi isso? E que ela confie, justamente. Mas acho que o legal para os animais, e a gente aqui convive com animais, é que é certeza absoluta que ela vai fazer essas três coisas. Porque ela é quem ela é, né? Então ela vai certamente amar, ela certamente vai entender o seu amor e ela certamente vai confiar. E aí quando Deus olha para a gente com essa mesma questão, né? Será que aí cabe a nós, a gente tem esse livre-arbítrio, e aí cabe a gente pensar, né? Sendo humano, será que a gente vai amar? Será que a gente vai entender o amor divino? E será que a gente vai confiar nele, né?
Confiar e caminhar até chegar a ver.
Exatamente. Mas então, é sobre os arranjos, sobre as ideias, né? Dos discos. O primeiro disco foi um disco mais planejado até, mas porque a gente contou com amigos próximos, o Rafael Schmidt, o Gilberto Lamaisson, o seu Orlando, o Rafael Beck, pessoas, músicos muito talentosos e amigos muito próximos de longa data, que a gente fala, a gente quer cantar essa sua música, essa outra, essa outra, essa outra, e faltou metade do disco. E a gente falou, não, vamos sentar e compor essa outra metade, porque a gente também quer ter a nossa palavra sendo dita, né? Nesse disco, né? Não só se apropriar de palavras de colegas, mas também colocar um pouco do que a gente tem aprendido e tal, né?
E foi nosso primeiro trabalho, então teve toda essa coisa da gente entender como é que a gente ia fazer, qual era a voz, qual era o timbre, como é que ia usar. Então a gente demorou para gravar, assim, né? O processo de gravação foram vários meses, né?
Foram, então, justamente para entender, por exemplo, a gente escuta Zé Mulato Cassiano, as Irmãs Barbosa, Liu e Léo, tantas referências, mas que tipo de dupla que a gente quer ser dentro dessas grandes referências de vozes e instrumentais também. E a gente fez esse primeiro disco que se chama Interior. Aí, junto com esse disco, a nossa vida que acabou atraindo uma pessoa muito especial, que é o Chico Abelha, que ele veio
aqui, por aqui,
tava,
né?
Aqui agorinha. E ele veio entrevistar a gente, ele tem um canal bem grande, veio entrevistar, ajudou muito o nosso canal crescer e tal. E quando a gente atingiu um grande público, inclusive uma das pessoas está aqui, que é o Gilson Clemente, essas pessoas se sensibilizaram com a gente, com a nossa vida, com a nossa música, com, sei lá, com as nossas coisas, né, com o que a gente vive, e escreveram coisas, escreveram poemas, escreveram coisas lindas. E aí a gente teve esse impulso de falar, não, todas essas pessoas, sendo músicos profissionais ou não sendo, na verdade, a gente queria trazer toda essa visão, todo esse olhar dessas pessoas especiais que se sensibilizaram com a gente para o disco.
Né?
Então a gente compôs, a gente musicou poemas dessas pessoas, do Gilson, do Edmilson, da Márcia Lourenço. No, aí a gente também já se colocou mais como compositor, então mais músicas, mais letras da Anne, minha também. E aí desembocou na possibilidade da gente mandar para a senhora uma e conhecer o poema Matuto. E aí sim, aí foi chave de ouro, né? Chave de ouro do disco, porque justamente, era a música que faltava e veio um texto incrível que justamente eu fiquei lendo muito, muito, muito para tentar achar qual era a melodia que aquele texto dizia. Então, as palavras estão sendo ditas todas com a prosódia correta, porque a música não atrapalhou a prosódia do texto. Então, essa coisa que é bem importante, é técnica, mas é bem importante na hora de compor.
A melodia combina com o texto.
Exato, todo, cresce quando o texto cresce. Então, as curvas do texto são bem acompanhadas, assim, ou tentam ser bem acompanhadas pela música. E aí foi a coroa. E esse disco, como o trabalho vinha bem formatado e a gente estava muito firme com o trabalho todo, a gente sentou e gravou todo esse disco em uma semana. A gente sentou no estúdio e fez tudo. Então, eu fiz todos os violões e violas caipiras, a gente cantou em dueto, quase todas as músicas, duas não, e aí convidamos o Pedro Macedo para tocar o Matuto, e o Paulinho Goulart para tocar o Recomeço, que é a 10ª música do disco. Esse disco não está no mercado ainda. Quem está ouvindo, ele está chegando no mercado, fique atento. Ele vai sair dia 7 de maio, vai estar em todas as plataformas digitais. A gente está muito feliz com ele e vai estar no canal, no nosso canal, que é o canal Música de Interior. Mas esse foi o processo, né? Foi assim que a gente chegou nesse lugar dos discos, né?
E até essa relação com a música matuta, pensando nisso na grandeza da música, da poesia, que às vezes isso se torna maior do que a gente, né? Como se não coubesse na gente. É muito interessante, porque várias vezes eu vou cantar a música matuta. Hoje mesmo a gente estava ensaiando para um evento, estava estudando essa música. Eu me emociono num tanto que parece que a música não cabe em mim, eu não consigo. É impressionante. É forte, ficou muito forte.
Ficou clássica, ficou uma coisa maravilhosa. Realmente, vocês capricharam. Ficou muito. Eu fiquei tremendamente impactado quando eu ouvi a primeira vez. Gente, coisa maravilhosa. Tocante mesmo. E é claro que a gente não pode deixar de mostrar o Matuto, né? Já que a gente está falando tanto dele.
Sim.
Tem uma gravaçãozinha aí para...
Temos, a gente tem uma gravação que inclusive é a gravação que vai para o disco, ela está aqui, né? Ela está na fábrica, mas também está aqui, e a gente vai tocar ela sim. A senhora gostaria que ela fosse a saideira da nossa conversa? A senhora quer deixar, de repente, suas redes, lugares onde as pessoas podem acessar a Nova Acrópole, ou acessar
seus cursos.
Eu sei que tem uns cursos bem legais no Hotmart, não é?
Sim, mas eu prefiro não fazer propaganda de tanta coisa, não, porque a gente está esperando tanta coisa bonita, e propaganda, salvo raríssimas exceções, não costuma ser muito bonito, né? Eu chamo a atenção do YouTube, que nós temos mais de 500 palestras gratuitas. Vai lá, entra no YouTube e digita Nova Acrópole. E o que mais? Bom, tenho também poesias, tenho crônicas. Se você encontrar a minha página lá no Instagram, professora Prof. Lucilena Galvão, ou no Facebook, você vai ver que constantemente tem lá os links das minhas páginas. E o mais importante que eu gostaria que vocês conhecessem realmente é a escola que eu pertenço, que é Nova Acrópole. Aí se você entra no www.acrópole.org.br, você vai ver na parte de filiais todos os endereços que tem no Brasil. Nós estamos em todo o mundo, inclusive, em cerca de 60 países. Aqueles que queiram, que porventura possam nos ouvir de fora, basta procurar o www.acrópolis.org. Acrópolis, com IS no final. É um trabalho lindo, um trabalho voluntário, e que ensina a filosofia como arte de viver. Tenho certeza que vocês vão gostar. E agora sim, vamos lá para o Matuto?
Vamos sim. Bom, a gente agradece muito a sua disponibilidade, a sua generosidade em estar aqui com a gente nesse momento. Para nós é muito especial. A gente tem a sua fala, né, e a sua voz, né? A gente é muito conectado com o timbre das vozes das pessoas sim. especiais, por trabalhar justamente com o som. E esse timbre traz muitos pensamentos, muitas memórias e muitos bons sentimentos. Então, só de ouvir o timbre da sua voz já é um acalento para nós. E ainda por cima, o que ela diz é tão profundo e importante para a vida de todos. Então, a gente recomenda profundamente que vocês conheçam mais palestras, que vocês se envolvam mais com os temas abordados, com as leituras propostas, com os pensamentos. Tem algumas palestras que são desdobramentos, né? Elas são separadas em capítulos, então vale a pena acompanhar. A gente mesmo faz isso, grava às vezes no pendrive, vai ouvindo até gastar o ouvido, que faz muito bem, e a inspiração. Então, se alguém quiser saber como que a gente se inspira para compor, é ouvindo a professora Lucilena Galvão e as suas palestras maravilhosas.
Agradeço muito a gentileza de vocês e posso dizer para o meu público, seguramente, nós estamos numa época que não é tão fértil quanto deveria ser para a criação de boa música. Acompanhe esses dois. Esses dois têm muito talento, têm um requinte muito grande no que fazem, e por aí vocês vão seguir uma boa direção. O trabalho deles é de muita qualidade. Então, indico, recomendo, gosto, ouço. São um casal que eu espero que deixe uma marca na música popular brasileira, que vão seguindo nessa direção, não se deixem abater pelos reveses do caminho e deixem essa marca de vocês, porque vocês são muito bons.
Amém.
Muito obrigada pelo convite.
Que a gente possa fazer mais músicas juntos e que o resultado... E agora a professora vai ver, vai ouvir pela primeira vez o resultado do disco também. Então, estreia mundial da nossa música, Matuto. Muito obrigado pela parceria, que venham muitas outras parcerias e que todos, esperamos que todos vocês gostem.
Aproveito também para agradecer todo mundo que ficou até o final da live com a gente. Nosso muito obrigada. Benedito, obrigada pela contribuição que você deixou para a gente também. Um grande beijo, boa noite para todos vocês. Professora, sem palavras para agradecer e para dizer como eu me sinto nessa noite inteira. Você aqui com a gente. Foi um prazer imenso.
A gente não vai nem dormir hoje. Não. Pessoal, a gente não falou muito com cada um de vocês, estou vendo a Mariângela, a Cone, pessoas muito especiais. A gente justamente no comecinho disse que não ia falar muito, justamente para tentar ouvir ao máximo a professora. Então, muito obrigado a todos, de coração. Fiquem com a nossa música Matuto, um conjunto, uma parceria entre professora Lucilena Galvão, Daniela e Rafael. Muito obrigado a todos, fiquem com a música, esperamos que vocês gostem e que a gente se veja em mais muitas outras lives e vídeos por aí.
Amém.
Tchau, tchau.
Muito obrigada a todos. Até.
Sobre as... Aprendi muito, seu moço, sobre lida, campo e gado, mas sobre o curso da vida tem carência ou tô errado? Faz favor dizer, seu moço, sobre as contas dessa vida.